tínhamos agora, está cá, não estava a ver. Portanto, entramos no ponto 5, apresentação do projeto de lei número 118/12/1 do PS, que aprova o regime jurídico da cópia privada e altera o artigo 47 do Código do Direito ao Autor e dos Direitos Conexos, sétima alteração ao respectivo decreto de lei. A apresentação está a cargo do autor da iniciativa, creio que será a senhora deputada Gabriela Canavilhas. O deputado relator é do PSD, está agendado para amanhã a apreciação e votação do parecer. Dou a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas para apresentar a iniciativa do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, aproveito para desejar a todos um bom ano neste nosso primeiro encontro após a entrada de 2012. Relativamente a este projeto, de facto, o desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, sobretudo na última década, com a consequente facilitação da reprodução de bens autorais em novos suportes, impunha que a legislação que neste momento protege os direitos autorais na sua reprodução pelos meios analógicos fosse revista e adequada aos meios digitais, aos equipamentos digitais. É naturalmente um imperativo, consideramos nós, este reforço do legítimo interesse dos autores, sobretudo no quadro atual, de recessão económica, dificuldades acrescidas também para os autores. Este projeto de lei congrega praticamente todas as melhores práticas em vigor nos países, nos nossos colegas parceiros da União Europeia, está, obviamente, adaptado à nossa realidade e, no seu conjunto, pensamos nós, constitui-se como um documento inovador e de largo alcance que ficará e que marcará, digamos assim, Portugal no quadro europeu como uma das legislações mais avançadas neste domínio. Devo dizer que os contributos para esta legislação foram das mais diversas frentes, desde logo todas as associações do setor, com total concordância de todas elas e baseados nas diretivas europeias, que são bastante definidoras também neste domínio, e de certa maneira nós estamos, o Partido Socialista, satisfeito com a produção deste diploma, na medida em que cobre todas as preocupações do setor, respeitando os contributos que foram entregues por todas as áreas da sociedade civil portuguesa, desta área, e os contributos também que vieram da comunidade europeia no que respeita às diretivas que sobre esta matéria tratam. De um modo muito geral, porque deixaremos esta matéria para ser mais desenvolvida no plenário, de um modo muito geral, digamos que este projeto alarga o pagamento de taxas também aos instrumentos de reprodução digitais, altera a forma como essas taxas são determinadas, deixa de ser uma percentagem, passa a ser uma quantificação específica. No caso, por exemplo, de uma fotocópia, passa a ser 0,02 euros por fotocópia, quando antes estava taxado em 3%, o que transforma a capacidade de coleta mais difícil. Portanto, desta maneira fica mais claro e com uma incidência universal. Também altera a taxa dos equipamentos mediante a sua capacidade de armazenamento, isto é, pelo número de horas de gravação, pelo número de horas de reprodução, portanto, taxando mais aquelas que têm maior capacidade de reproduzir direitos autorais. E estabelece também pela primeira vez que 75% dessas compensações recebidas pela sociedade gestora de direitos, que 75% será dirigido aos autores de obras científicas e escolares. Está mais que provado que a esmagadora maioria das fotocópias feitas são de matéria relativa a obras científicas e escolares e, portanto, consideramos que é justo que, desta maneira, os seus autores sejam devidamente, mais equitativamente, recompensados. Também se determina, e do nosso ponto de vista é muito importante e é uma medida inovadora até no quadro europeu, que esta compensação é inalienável e irrenunciável, isto é, não podemos, ninguém pode abdicar dela e, além disso, não se pode impor que seja abdicado. Eu, nomeadamente, conheço diretamente muitos casos de autores que, por necessidade de verem a sua obra divulgada e por pressão das editoras ou das produtoras, abdicam do seu direito para poder ter a sua obra ou no genérico de uma telenovela, ou para ter uma divulgação maior, abdicam desse direito. Com este diploma, esse direito é irrenunciável, o que é uma salvaguarda importante para os autores. Também, do nosso ponto de vista, há aqui um aspecto importantíssimo, que de resto foi muito vinculado o ano passado, salvo erro, se a memória não me falha, Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, e também pelo PSD, que era a preocupação demonstrada no ano passado por uma série de autores que viram os seus bens penhorados porque só recebiam por vida certa por causa de autores e, nessa medida, estavam sujeitos às profissões liberais e, portanto, fragilizados na sua capacidade de cumprir as suas obrigações com o fisco e, simultaneamente, fragilizados na sua única fonte de receita. Este diploma altera o artigo 47 do Código de Direitos de Autor e prevê que quem receba direitos autorais pelas sociedades gestoras de direitos, essa receção é considerada como sendo trabalho dependente. E, portanto, em caso de penhora, só pode ser penhorado numa determinada percentagem como os trabalhadores dependentes. Ora, do nosso ponto de vista, é absolutamente importante para os autores, até porque muitos deles têm como sua única fonte de receita esses dividendos recebidos por esta via. E, portanto, este projeto de lei resolve também este problema. Também há uma medida relativamente ao Fundo Cultural e, portanto, há uma percentagem prevista de 10% dos bens recebidos pelas sociedades gestoras que tem que ser obrigatoriamente aplicado em matéria cultural, em dinamização cultural. Também 5% destinar-se-á ao Fundo de Fomento Cultural da Secretaria de Estado da Cultura para providenciar o recebimento das pessoas e dos artistas que estão, neste momento, a receber o subsídio de mérito cultural. Portanto, será parte destes dividendos que irá, de alguma maneira, ser devolvido aos autores, mas já na sua fase de reforma e na sua fase de velhice, quando em circunstâncias diversas, porque circunstâncias diversas da vida, estão dependentes de um subsídio de mérito cultural. Portanto, de uma forma muito geral, trata-se de um diploma que vem colmatar uma série de dificuldades que a atual lei tinha, e apenas por um facto, que a atual lei, enfim, já é bastante antiga, e já é de 98, e portanto, passados 16 anos, era a altura de revermos esta matéria. Este é o nosso contributo para o setor cultural, para os autores nesta fase. Contamos, sinceramente, com a responsabilidade e o reconhecimento da importância desta matéria por parte dos partidos do governo e da restante oposição, para olharem para este diploma com a mesma preocupação com que nós olhamos para os autores em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum senhor deputado se inscreve para debater. Sra. Deputada Catarina Martins, mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Oliveira. Sra. Deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu deixaria o debate político também para o plenário. Não queria, no entanto, deixar de fazer uma nota, que é a alteração que é feita ao Código dos Direitos de Autor para que os direitos de autor sejam considerados quando há penhoras como remuneração do trabalho dos autores. Parece-nos extraordinariamente importante e saudamos por estar incluída nesta iniciativa essa alteração. Queria colocar duas questões, porque talvez nos ajudassem a perceber. Nós... Bem, há algumas dúvidas que temos, mas depois se verá com o andamento com essa discussão. Mas duas questões muito práticas é sobre a forma como se taxa os equipamentos e a capacidade dessa atualização, ou seja, definem-se estes valores com base em quê, para sabermos depois como é que vamos lidar com os valores que estabelecemos. Tanto esses valores, como também o que se percebe a lógica, eu percebo completamente do ponto de vista empírico, mas como não sei qual é a base para percebermos também, os 75% para aquilo que é os trabalhos académicos e escolares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, de forma muito sucinta, colocar algumas questões, sendo certo que na quarta-feira teremos oportunidade, amanhã já teremos oportunidade de fazer a discussão em plenário do projeto de lei que o Partido Socialista agora apresenta, mas eu gostava de colocar algumas questões e que têm a ver com o seguinte. A primeira é de saber se o Partido Socialista teve possibilidade, se fez algum trabalho de avaliação da aplicação da legislação atualmente em vigor, para que tenha avançado com alguns elementos mais concretos que permitam aferir do impacto desta legislação já existente, particularmente no impacto que teve ou não na massificação da utilização dos suportes de gravação e reprodução de obras protegidas e dos mecanismos existentes já na legislação em vigor, porque essa é uma avaliação que tem sido muito difícil de obter. Aliás, há duas legislaturas tivemos a oportunidade num grupo de trabalho na Assembleia da República num conjunto de audições que foram efetuadas onde se ouviram várias instituições, não só a Sociedade Portuguesa de Autores, mas também a própria Audiogest, a propósito da música portuguesa, e esta foi uma questão que foi colocada, e a dificuldade em obter a avaliação da legislação em vigor era apontada como um dos maiores obstáculos, digamos assim, no avanço em termos legislativos. E, portanto, gostava de saber se o Partido Socialista teve condições para fazer alguma avaliação. Tenho conhecimento que esta iniciativa legislativa foi ela própria apresentada publicamente ainda antes das últimas eleições. E, portanto, gostava de saber se na preparação desta iniciativa legislativa houve, se há ou não esses elementos, e se houver, gostava de perguntar ao Partido Socialista se os pode disponibilizar para que possamos também fazer essa avaliação de forma mais aturada. Uma segunda questão tem que ver com esta alteração de metodologia, digamos assim, em relação à taxa sobre o preço de venda dos equipamentos que permitem a reprodução. Não, obviamente, não ponho em causa o alargamento aos suportes digitais, porque, obviamente, essa é uma das questões que, digamos, que é mais premente, tendo em conta a dinâmica do mundo atual. Também não vou ao ponto de reclamar nesta iniciativa legislativa a resposta a um problema que é um problema mais profundo e que tem que ver com a difusão ilegal, a partilha ilegal, utilizando meios digitais, de obras de conteúdo protegido. Mas esta alteração de metodologia, portanto, que altera a aplicação de uma percentagem sobre o preço de venda e passa a adotar um modelo de, como a própria exposição de motivos diz, um modelo assente na indicação do montante pecuniário concreto aplicável a cada equipamento, que avaliação de fundo, em relação à atual regra dos 3%, é que justifica a alteração da metodologia. Ou seja, isto poderá ou não traduzir-se num mecanismo que, com o passar do tempo, mais depressa se torna obsoleto. A minha dúvida é uma dúvida, tem a ver com o seguinte: perante as inovações tecnológicas, que são, obviamente, incontroláveis, perante, obviamente, a flutuação e a evolução que os preços destas inovações acabam por sofrer do ponto de vista do mercado, se este mecanismo da taxa poderia ou não traduzir-se numa maior adequação em relação à inovação tecnológica. Ou seja, a minha dúvida é esta. Que avaliação é que o Partido Socialista fez em relação a esta metodologia, à metodologia hoje em vigor, que aponte no sentido da vantagem na sua alteração, sobretudo tendo em conta esta preocupação das inovações tecnológicas, porque obviamente que um mecanismo percentual poderá tornar-se menos desajustado perante a inovação tecnológica do que um mecanismo de fixação do valor absoluto. E, portanto, gostava de saber que elementos é que o Partido Socialista teve em conta para esta alteração da metodologia, sendo certo que as questões de fundo teremos a oportunidade de as discutir na discussão em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas para responder, se assim entender, às questões que foram postas.
Com certeza, muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada aos senhores deputados pelas questões colocadas. Começo pela Sra. Deputada Catarina Martins, e de alguma maneira respondendo também ao Sr. Deputado João Oliveira na questão da percentagem versus o valor estipulado que está aqui previsto. Em primeiro lugar, este diploma, quando foi concebido, pensamos, e não sei, não me lembro, julgo que não estará aqui consignado este prazo de validade, mas há uma recomendação que fazemos que esta tabela seja revista de 2 em 2 anos. Deverá haver uma revisão de 2 em 2 anos para ir mantendo em dia esta taxa. E a questão é muito simples, é que a percentagem sobre os vários equipamentos torna mais difícil os mecanismos de controle. se tiver um valor estipulado, uma vez que os mecanismos passam a ser diferenciados, há uns que são por um determinado valor, outros por outro, uns são 0,02, outros 0,06, consoante a sua capacidade de armazenagem, se houvesse uma percentagem, ou haveria muitas, conforme os equipamentos, ou uma percentagem só acaba por tornar a fiscalização e o controle muito mais difícil. Muito mais difícil. E a aferição, respondendo agora mais diretamente ao Sr. Deputado João Oliveira, a aferição desta problemática foi feita sobretudo com o contributo das associações representativas do setor, que foram largamente ouvidas e até deram contributos importantes para a redação final deste diploma. Desde logo, Audiogeste, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a Associação de Gestão da Cópia Privada, a Federação de Editores de Videogramas, a própria Cooperativa de Gestão de Direitos Artistas, a GDA, para não falar da SPA, obviamente, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portanto, digamos que todos os destinatários deste diploma não só trouxeram os seus contributos em termos de estatísticas e de acompanhamento do setor, como eles próprios contribuíram para a construção do diploma. Portanto, isto dá-nos a satisfação e dá-nos o descanso de saber que foram cobertas todas as problemáticas trazidas pelos próprios representantes do setor. Relativamente à pirataria online e combate à pirataria, evidentemente que é uma matéria da maior importância, nós não tivemos tempo suficiente quando estávamos no governo para, enfim, enfrentar este problema, porque não só é muito longo, como implica uma concertação europeia, uma vez que é matéria que está sujeita a diretivas comunitárias e que, mesmo assim, a dispersão de metodologias utilizadas, quer na Alemanha, quer em França, quer em Espanha, provaram o quão difícil é encontrar um consenso. E nós não tivemos tempo para o enfrentar. De qualquer maneira, eu queria muito bem diferenciar com muito cuidado esta matéria. Uma coisa é combate à pirataria online, outra coisa é cópia privada. São matérias completamente diferentes. Este diploma destina-se única e exclusivamente à remuneração ou à compensação dos autores cuja difusão e divulgação está autorizada. Faço-me entender. Portanto, aquela que não está autorizada e que é por via de pirataria, seja online, seja por outra, não está coberta deste diploma. E, portanto, penso que terei respondido às questões principais. Relativamente aos 75%, é porque está comprovado, sim, por estatísticas claras, que mais até do que 75% das fotocópias e das reproduções são feitas para, sobretudo no universo universitário. Sobretudo no universo académico, são feitas realmente por materiais de científicos e nessa medida parece-nos justo que os autores de materiais científicos na repartição sejam mais compensados do que os outros. É muito raro um romance, uma obra de literatura ser fotocopiada, enquanto que matéria científica é claramente o objeto principal das reprografias. Julgo ter respondido a todas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerramos assim este ponto. Temos agendado para amanhã a apreciação do parecer, uma vez que este projeto está já agendado para plenário, como sabe. Passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. O projeto apresenta também uma apresentação, também pelo Partido Socialista, do projeto de lei 119/12, que aprova as bases gerais da política pública de apoio e desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais. A relatora é a senhora deputada Inês Titónio Pereira e a apreciação do parecer está também agendada para amanhã. Quem a apresenta? Hã? Está aqui? Apreciação do parecer? Então, amanhã. Ah, peço desculpa. Peço desculpa. O parecer é no dia 10. No dia 10. O parecer do anterior é que fui induzido em erro porque a agenda está errada e, portanto, eu já estava no dia 10 mentalmente. Mas não. Portanto, este parecer será só no próximo dia 10. Quem apresenta pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Gabriel Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, todos sabemos que a lei do cinema e a revisão da lei do cinema é absolutamente urgente. Queria lembrar que a lei do cinema existe em Portugal desde 1971, ou seja, ainda antes do 25 de Abril, bastante antes, e desde essa altura, desde a Primavera Marcelista, que o Estado reconheceu que é importante mecanismos de financiamento públicos ao cinema e ao audiovisual. Esta lei vem rever a última legislação, que data de 2004, e que tem evidenciado dificuldades de várias ordem. Em primeiro lugar, taxas de exibição são neste momento a principal fonte de financiamento do cinema, e a taxa de exibição está em decréscimo contínuo por via e por, enfim, decorrente da crise que estamos a atravessar e que afeta a publicidade de uma forma muito pertinente. E também outra fonte de financiamento é o FICA, o famoso FICA, que, fruto de uma legislação complexa e, do meu ponto de vista, muito errada, fruto de problemas bastante graves que derivam dessa legislação que o institui, tem condicionado altamente a sua capacidade de execução. Nomeadamente, o problema que neste momento paralisa o FICA é a discordância entre a ZON e a PT pelas interpretações diversas que ambas fazem do diploma que institui o FICA. Portanto, há aqui problemáticas, do ponto de vista legislativo, que precisam de ser resolvidas para conseguirmos que o FICA consiga algum dia cumprir a sua missão. E, portanto, esta revisão da lei resolve o problema do FICA e resolve o problema da exiguidade de financiamento que advém das taxas de exibição serem tão diminutas, porque aumenta as fontes de receita, diversifica os centros de decisão, portanto, resolve o problema do FICA, e, muito importante também, cria, pela primeira vez, incentivos fiscais para coproduções internacionais. Portugal é o único país com produção cinematográfica importante, e porque sim, não podemos negar que temos uma produção cinematográfica muito importante, que não tem incentivos fiscais para coproduções internacionais. Não é por acaso que o Woody Allen faz filmes em Paris, nem faz filmes em Barcelona, é porque estes países têm modelos de isenção fiscal para atraírem essas grandes produções. E nós precisamos também de criar forma de poder atrair este tipo de economia, que, por exemplo, estou-me a lembrar do filme O Grande Torino, do Clint Eastwood, que só por ter sido feito no estado de Connecticut, que criou leis especiais de incentivo fiscal, aumentou não sei quantos pontos no PIB deste estado americano. Só a feitura de um filme, O Grande Torino, do Clint Eastwood. Portanto, estamos a falar de uma indústria que pode trazer benefícios à nossa economia se conseguirmos atrair produções importantes ao nosso país, que aliás goza de um clima particularmente generoso para esta atividade. E, portanto, são os três grandes pontos que, este projeto de lei traz. Gostaria apenas de dizer que, do ponto de vista do Orçamento de Estado, não há qualquer tipo de oneração ao Orçamento de Estado. Os responsáveis pelo financiamento serão exatamente as empresas que beneficiam dos conteúdos audiovisuais, ou seja, os operadores distribuidores de televisão e também outras plataformas, estou-me a lembrar dos telefones 3G, etc. Portanto, aquelas empresas cujo business, cuja atividade é o audiovisual, são aquelas que irão contribuir para que o audiovisual se renove e que seja cada vez mais de qualidade em Portugal. Portanto, basicamente são estas as premissas que queria aqui para já deixar apresentado nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada se inscrevem para falar. Sr. Deputado Michel Seifert, mais alguma inscrição? Não? Sr. Deputado Michel Seifert tem...
Sr. Presidente, a deputada Inês António Pereira não pode estar presente por estar noutros trabalhos, mas eu fiz-me aqui representar, fiz aqui o favor e ela pediu-me de anotar para que o relatório transmita o que para já se fez em relação a esta iniciativa. Portanto, peço desculpa em nome dela, mas apenas dizer que o CDS manteve-se atento aqui a esta questão da apresentação do projeto pela Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Damos por encerrado este debate. E levantaremos na sessão do próximo dia 10, quando discutirmos o parecer da Sra. Deputada Inês de António Pereira. Passamos ao ponto 7, que é uma petição de que é primeiro signatário o Sr. David José Caldas Batista da Silva, que pretende um referendo sobre o acordo ortográfico e está em apreciação a nota de admissibilidade. Alguma observação? Ela foi distribuída? Não? Está, portanto, aprovada e admitida a petição, que será distribuída ao competente relator para seguir o respectivo processo. Passamos agora a uma série de pontos para escrutínio em sede da União Europeia ou não. Portanto, a apreciação liminar. Primeiro ponto é comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, sob o Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação. O relator será o Partido Socialista e eu já lhe foi distribuído, aliás, uma série de instrumentos nesta sede. Eu creio que isto tem a ver com... Isto é o Programa Horizonte, não é? É. E, portanto, creio que será de apreciar. O mesmo com o ponto 9. O mesmo... Bom, o mesmo ponto 10, eu sugiro que seja passado também ao Partido Socialista, ou não? Ou o PSD quer?
Sim, se o Partido Socialista aceitar, era essa a nossa proposta. Senão
pois, eu acho que faz sentido que seja o pacote Horizonte 2020 que seja relatado pelo mesmo partido, para ter alguma unidade. Alguma objeção do Partido Socialista? Depois acertamos na grelha, não é? Aliás, já houve uns parceiros apresentados ainda pela deputada Ana Jorge. Posso garantir que o Partido Socialista será compensado.
Não, Sr. Presidente, relativamente ao ponto 8, não vemos nada, na nossa opinião, é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, entendíamos que não
merece relatório. Sim.
Na nossa opinião, não mereceria relatório. Sim, ponto 8. Não sei se tem consenso.
Não, o 8.
O 8, o ponto 8.
O 8, não.
Porque o ponto 8 é uma mera comunicação...
Sim, senhor. De acordo.
O 9 e o 10 pode fazer sentido, acertaremos a grelha no futuro. Portanto,
sim, os serviços falaram por isso. Portanto, uma vez que o PS já relatou coisas sobre o Horizonte, sim, sobre o programa Horizonte...
Veremos quem será o deputado...
Está bem. Que fará muito obrigado. Portanto, não fazemos nada sobre o ponto 8, portanto, pode-se já seguir comunicação para a Comissão de Assuntos Europeus que está corrida essa lebre. E, portanto, o 9 e o 10 são distribuídos ao Partido Socialista. São dois regulamentos. Um é um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, em codecisão, e o outro é um regulamento do Conselho. De acordo? Está encerrado? Muito obrigado. Ponto 11... É um parecer da Comissão sobre a avaliação do EIT por peritos independentes. Não me vejo grande interesse. Não me vejo grande interesse. Ponto 12. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, Estado da União da Inovação 2011. Também não faz sentido estarmos a fazer, a menos que alguém o reclame. Ponto 13. Também é outro relatório sobre a aplicação e os efeitos da diretiva relativa ao direito de sequência.
Relativamente ao ponto 12, se for possível, nós amanhã diríamos a nossa opinião sobre a elaboração do parecer ou não.
Está bem.
Sobre se merecer
sim,
o consenso.
Senhor. Então saltamos o ponto 12. Voltamos amanhã, peço que me recordem. Portanto, na versão final da ordem do dia amanhã, volta ao ponto 12. Os outros grupos não veem interesse. O ponto 13 é também um relatório sobre a aplicação e os efeitos da diretiva relativa ao direito de sequência. Acha que é fazer? Não? Não. Não? Ninguém? Não se faz. Ponto 14. É uma comunicação da Comissão sobre dados abertos, um motor de inovação, crescimento e governação transparente. É um tema palpitante, certamente, mas que não vejo grande interesse em fazermos uma apreciação
por nossa parte. E o ponto 15 é um relatório da Comissão do Parlamento Europeu, Conselho e Comitê das Regiões, sobre a avaliação ex-post das capitais europeias de cultura de 2010. Também não vejo ninguém estar muito interessado. Ponto 16, são dois documentos de trabalho, é um projeto de relatório conjunto do Conselho e da Comissão de 2012, sobre a aplicação do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação, educação e formação numa Europa inteligente, sustentável e inclusiva. Também não vejo ninguém interessado em fazer.
Hã? Sim, o PSD é relator e fará,
é? Fará?
Se for entendimento.
Ah, então, é tomada a decisão inteligente de fazer uma apreciação, pronto, portanto, sustentável, inclusiva sobre este relatório. Portanto, resumindo, ponto 8 não se faz, 9 e 10 Partido Socialista, 11 não se faz, 12 vemos amanhã, 13, 14 e 15 não se faz, ponto 16 o PSD assume. De acordo? Bom, passamos ao ponto 17, é uma redação final do projeto de resolução do PS, creio. Não? Ah, do PSD e CDS. Falhei. Ah, então fui traído pela minha memória. E, portanto, o projeto de resolução 147/12/1, que recomenda ao Governo a salvaguarda e valorização dos acervos dos distintos governos civis. Alguma observação sobre o texto que foi distribuído pelo... Não? Sim, senhor. Mas vê-se que há aqui um grande consenso nesta matéria na redação final. De maneira termina em paz, tudo está bem, quando acaba bem. Não há observações, portanto pode seguir. Ponto 18 é também uma apreciação de uma redação final do projeto de resolução 148/12/1, que recomenda ao Governo que proceda à abertura de uma nova fase de candidatura a bolsas de estudo da Ação Social Escolar. Está tudo certo? Não há nenhuma observação? Portanto, está nos conformes e assim será transmitido aos serviços competentes. Não tenho mais assuntos a tratar. Alguém tem outro assunto a levantar? Não? Então, está encerrada a reunião. Encontramos-nos amanhã às 10 da manhã. Muito obrigado.